nacionais e internacionais no que concerne ao ensino na matemática, às suas questões pedagógicas, didáticas e metodológicas, foi homologado em junho de 2013 um programa de matemática para o ensino básico que substituiu o programa de 2007, cuja generalização terminava nesse mesmo ano de 2013. Sem avaliações, sem estudos, sem análises, sem paralelo noutros países de referência, atropelando prazos e procedimentos de adoção de manuais escolares, sem debate e sem divulgação de resultados. Fomos depois surpreendidos com o programa para a Matemática A, que, na senda do que havia sido feito com o programa do ensino básico em 2013, assumiu uma abordagem demasiado formalista e abstrata da matemática, distante da experiência, da prática e da intuição dos alunos, componentes fundamentais para uma aprendizagem com compreensão e significado. Programas profundamente seletivos e desajustados, que vieram reintroduzir forte e precocemente sinais daquela relação de medo, de inacessibilidade, de impotência numa grande parte das crianças e dos jovens no nosso país e estreitar a porta de acesso às famosas carreiras STEM, tão valorizadas atualmente. Neste local, alertámos em devida hora para isso. O grande contributo da matemática na formação das crianças e jovens, para além dos conteúdos fortes e de grande aplicabilidade em todas as áreas científicas e tecnológicas, sociais e humanas, económicas, ambientais e estéticas, é o desenvolvimento de capacidades, como a de formular e resolver problemas, a de comunicar e raciocinar em matemática, mas também a da memória, o desenvolvimento do rigor, do espírito crítico e da criatividade. Como linguagem, a matemática é um forte instrumento de interpretação e de intervenção de e na realidade, bem como das possibilidades do pensamento humano e de outras realidades, inclusive sem expressão física, para além de instrumento de comunicação rigoroso e de grande universalidade. O que entendemos, pois, dever procurar é que os nossos jovens possam compreender e utilizar a matemática, promovendo uma visão adequada da matemática e da atividade matemática e favorecendo uma relação positiva com a matemática. A sobrevalorização do cálculo, anulando e subjugando praticamente todas as outras dimensões e processos matemáticos, a ênfase nos aspectos formais, a desconfiança para com a tecnologia e a sua desvalorização na capacidade de possibilitar o acesso fácil e imediato a modelações matemáticas, que aliás foram retiradas dos programas, mostram bem o desacerto a que estamos votados e a dificuldade de, com este paradigma, chegarmos a definir aprendizagens essenciais com significado e pertinência para o perfil dos alunos que concluam no nosso país a escolaridade obrigatória. A autonomia dos professores, os métodos ativos, o trabalho de grupo, as tarefas de investigação na sala de aula, a resolução de problemas, o tempo necessário para acompanhar todos os alunos é incompatível com este tipo de programas. Por isso solicitamos aqui a atenção e o empenho de vossas excelências no sentido de se encontrarem rapidamente soluções que possam, já a partir do próximo ano, corrigir esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Seria muito obrigado por esta intervenção inicial. Tem um minuto e meio a mais que depois podemos adicionar no fim. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar os representantes da Associação de Professores de Matemática e começar por dizer que, na verdade, a exposição que aqui nos foi feita é uma exposição muito direcionada para o ensino da matemática, talvez demasiado técnica para os conhecimentos especializados que eu tenho, para me poder pronunciar sobre algumas das questões que aqui foram enunciadas, nomeadamente com as questões específicas do currículo. Não deixo, no entanto, de registar as críticas que foram feitas ao processo de revisão curricular que ocorreu recentemente. No entanto, eu não posso também de fazer notar que, fruto dessa revisão curricular, e não apenas na matemática, como também no reforço que houve do ensino da matemática e do português no último governo, os resultados hoje que nos são apresentados em termos internacionais, comparativamente, e aqui falou que não havia resultados mensuráveis ou avaliáveis, aqui são não apenas avaliáveis, como comparáveis com os outros alunos na Europa, percebemos que, pela primeira vez, Portugal aparece acima da média dos países da OCDE. O que quer dizer que alguma coisa deve ter sido de bom feita, não é, nestes últimos tempos, que permitiram os resultados que não aconteceram nos últimos 25, que referiu com as sucessivas reformas que houve em termos de programa para a matemática. Por isso, este primeiro sinal que nós queremos dar é que a preocupação que eventualmente houve por parte do anterior governo foi no resultado dos alunos. O resultado dos alunos está à vista, independentemente do sentimento que há por parte dos professores relativamente àquilo que acontece na sala de aula, alguma insatisfação que provavelmente existe também por parte dos professores, alguma falta de autoestima dos alunos quando não atingem resultados, mas isso é transversal, não é apenas na matemática, acontece sempre, sempre aconteceu, sou professor, comigo também já aconteceu, independentemente das reformas, e já não dou aulas há uns anos, e também havia esses problemas que se sentiam por parte dos alunos quando não conseguiam atingir os resultados que pretendiam. O que eu achei estranho aqui é que na solicitação que nos fazem, viriam aqui também falar sobre orientações futuras, quanto ao perfil do aluno que está neste momento em curso, pelo menos é o que dizem, e quanto às questões curriculares para ter uns futuros. E não vi, e gostaria de ter tido a possibilidade de ter aqui a vossa opinião, uma vez que é público também, por parte de uma outra entidade reconhecida na área da matemática, nomeadamente a Sociedade Portuguesa da Matemática, que tem visões distintas daquelas que nos são aqui apresentadas hoje pela Associação de professores de matemática, e são bastante antagónicas, nomeadamente quanto à forma como os currículos estão a ser geridos, e inclusive acham preocupante que neste momento já se esteja a validar um currículo, neste caso um perfil do aluno, sem sequer saber qual o currículo que vamos ter, e eu gostaria de saber se o senhor já sabe, uma vez que já validaram o perfil do aluno, se conhecem quais são as alterações curriculares que vão existir, uma vez que já tomaram pelo menos uma avaliação positiva pública sobre esse mesmo currículo. E depois fiquei preocupado mais uma vez relativamente ao perfil do aluno, e uma vez que esse documento do Ministério tem orientações claramente dirigistas, nomeadamente para dentro da sala de aula, em que o professor vai deixar de ter a sua autonomia nas questões de natureza pedagógica e metodológica. Eu gostaria de dizer qual é a opinião da Associação de Professores de Matemática relativamente a este dirigismo, a este modelo com uma certa carga ideológica, centrado nos processos. E sabemos nós, e faço aqui a pergunta, esta questão do ensino centrado nos processos não é novidade do século XXI. É ou não verdade que este ensino centrado nos processos é uma realidade que provém do século XIX para o século XX? E que foi provado que muitas das vezes esse ensino centrado nos processos
obrigado,
desvirtua muito daquilo que é o ensino, o processo de ensino-aprendizagem. E depois, só para concluir, uma vez que também o perfil do aluno se centra muito naquilo que é a multidisciplinaridade, não é? Como é que vocês entendem esta questão da multidisciplinaridade?
Muito obrigado, Sr.
Onde é que a matemática se pode centrar, de que modo é que pode articular com outras disciplinas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, na pessoa da doutora Lourdes Figueiral, todos os presentes da Associação Portuguesa da Associação de Professores de Matemática, senhoras e senhores deputados. Ouvi com atenção a doutora Lourdes Figueiral e permitam-me aqui uma nota à margem, uma vez que eu sou professora de matemática e gostei muito de ouvir todo o histórico que fez relativamente àquilo que se passou em termos de currículo de matemática até chegarmos a 2007. E, de facto, quando chegamos a 2007 e depois de um processo muito negociado, muito trabalhado, foi possível encontrar respostas em termos curriculares àquilo que eram os desígnios e as necessidades de uma escola que se projetasse no século XXI e preparasse os nossos alunos para uma realidade completamente distinta daquela que tinha sido as décadas anteriores. Infelizmente, o último governo do PS e CDS, de forma inopinada, deitou no caixote do lixo todo esse trabalho de experimentação, de negociação, de diálogo, de prática partilhada e acompanhada para avançar com o novo currículo que se está a demonstrar danoso naquilo que é a formação global dos alunos e, como disse a doutora Lourdes Figueiral, e bem, privilegia-se o formalismo em detrimento do raciocínio, privilegia-se a memorização e a identificação de factos em detrimento da capacidade de resolver problemas, do desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de análise, instrumentos que são fundamentais não só para a matemática, mas para a inserção de qualquer indivíduo na sociedade. Deixo apenas duas questões muito simples. Relativamente ao perfil do aluno que está em discussão e que a Associação Portuguesa de Matemática vai ser convidada a vir novamente a esta Assembleia para falarmos sobre este assunto no requerimento que foi aqui apresentado na Comissão de Educação. O que pensa a Sociedade Portuguesa da Matemática neste perfil que está agora? Peço desculpa. A Associação de Professores de Matemática, também vamos ouvir a Sociedade Portuguesa da Matemática, porque somos uns democratas e gostamos de confrontar as várias opiniões. Portanto, ouvir a opinião da Associação dos Professores de matemática naquilo que é a definição do perfil do aluno e o seu enquadramento nos atuais programas e, enfim, aponte para aquilo que seria desejável em termos de programas que respondessem de facto aos nossos alunos, que voltassem a criar o gosto pela matemática em todas as dimensões. Temos resultados que comprovaram ao longo dos anos que o caminho que estava a ser seguido era o mais correto. Hoje temos professores cansados, incapazes de cumprir o atual currículo, alunos desmotivados e, se os resultados disserem alguma coisa, de facto não vamos no caminho certo e podemos ter aqui uma escalada de situações de insucesso na matemática que se traduz depois em termos também das profissões futuras e do desempenho futuro em restrições no acesso a determinados cursos e a determinadas profissões, que é muito complicado num futuro muito próximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora ao deputado, Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Associação de Professores de Matemática. Por estas questões que aqui nos traz, e já pareceu-me que o Sr. Deputado do PSD não conseguiu comentar estas avaliações sobre o atual programa e currículo de matemática por considerá-las demasiado técnico. E eu queria tentar fazer uma interpretação para tentar que o PSD possa compreender e nela também talvez ajudar algumas confirmações sobre aquilo que disseram. Porque, segundo eu entendi, aquilo que foi dito aqui é que houve 25 anos de estabilidade em termos de programas com ajustes relativos de acordo com problemas que eram detectados num momento ou noutro, e que 25 anos depois dessa estabilidade, sem estudo ou avaliação, o programa foi alterado em 2013 de acordo com outra concepção, outro paradigma daquilo que é ensinar a matemática. E que essa visão, esse outro paradigma, é hoje defendido pela Sociedade Portuguesa de Matemática, cujo que era liderada pelo anterior ministro Nuno Crato, que foi quem impôs este programa em 2013. Portanto, isto é o historial do atual programa de matemática. Aquilo que eu gostava de compreender é quais são as consequências deste programa de matemática a nível do ensino da matemática. Quando aqui nos vêm dizer que os programas são seletivos e que, de certa forma, estreitam o acesso, o que eu queria era compreender um pouco melhor em que dimensões é que, de seletividade é que nós estamos a falar. O que eu queria compreender é: todos os alunos, bem acompanhados pelo seu professor, conseguem ter sucesso com o atual programa de matemática? Ou este programa de matemática está feito para, apenas, para que apenas alguns atinjam o todos os alunos, bem acompanhados pelo seu professor, conseguem atingir o sucesso com este programa de matemática sem frequentar explicações fora da escola, ou a realidade que os professores de matemática conhecem é a de que o acompanhamento fora da escola, por parte de explicações, etc., é absolutamente essencial e que sem ele não é possível cumprir ou não é possível ter sucesso com este programa de matemática. O problema aqui, e quando dizem que não há nenhuma política educativa neutra, o problema é que isto de facto não é uma discussão técnica sobre matemática. Há de facto dois paradigmas de ensino de matemática que correspondem a duas visões sobre o ensino e duas visões sobre para que é que serve a escola. Uma delas é seletiva, sobre escolher os alunos que devem aceder ao ensino superior, e há uma outra que é de alguma forma inclusiva nos seus conteúdos. A questão do perfil do aluno é aqui absolutamente essencial, que era outra coisa que eu gostaria de perguntar. O que é que acham, como é que acham que deve ser construído o perfil do aluno? É primeiro alterar programas, currículos e só depois definir o perfil do aluno? Ou é o perfil do aluno aquilo que o chapéu de chuva a partir do qual se alteram currículos, programas e se altera todo o funcionamento da escola, porque nós já chegámos à conclusão sobre de que perfil é que o aluno vai ter à saída e, portanto, temos que criar os instrumentos para criar esse perfil. Então, um bocadinho esta ordem dos fatores que eu acho que não pode ser subvertida, mas se quiserem também dar a opinião sobre o perfil do aluno, eu acho que era importante. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a APM, na pessoa do Sr. Presidente, o professor Lourdes Figueiral. Saudar a iniciativa de se dirigir a esta comissão. Eu, pela carta que nos mandou, enfim, não tinha menos informação do que tenho agora, depois pedi-lhe, se, por favor, se podia deixar o seu documento para olhar com mais detalhe. Percebo, mas, portanto, do que ouvi e do que vou acompanhando da discussão em curso, percebo que vai fazer valer uma determinada orientação respeitante à matemática, que, como disse bem, não é neutra, e pressupõe duas coisas. Pressupõe um determinado quadro referencial de qual deve ser a linha condutora, o propósito do ensino da matemática, e que, por outro lado, traduz questões práticas de execução atualmente nas escolas. Eu discordo da Sra. Deputada Joana Mortágua quanto ao facto de, pelo facto de não ser neutro e, portanto, ter subjacente concepções diferentes, isso implicar uma conotação ideológica. Eu acho que mal de nós quando tentamos politizar ou partidarizar programas e áreas científicas. Portanto, eu escuso-me de entrar nessa discussão porque me declaro incapaz de saber, incapaz no sentido de não sou estudiosa da matéria, não sou uma cientista da matéria e, portanto, não sou eu com certeza que tenho capacidade de dizer qual é a orientação mais correta. Embora acho que esteja ao nosso alcance, comissão e até por maioria de razão no governo, consultar os especialistas para determinar então qual é a orientação que pretende dar ao ensino da matemática nas nossas escolas. Nesse sentido, está em curso uma reflexão abrangente sobre o currículo do século XX, do perfil do aluno do século XXI. Nós já tivemos conhecimento do documento, porque nos foi também aqui apresentado pelo seu coordenador, o professor Guilherme Oliveira Martins, que também nos disse que ele ainda não estava terminado, portanto que ainda está a receber contributos para a sua conclusão. É obviamente um documento largo, porque serve todo o sistema de ensino e não apenas o currículo ou uma disciplina. Sabemos também, aqui sim, pelos meios de comunicação social, que está em curso, em paralelo, o lançamento de uma experiência piloto para o próximo ano letivo, que pretende uma flexibilização curricular, uma adaptação dos meios pedagógicos, mas que não irá ter efeito sobre a matriz curricular, tanto quanto nos é dado a saber. Portanto, no que à matemática diz respeito, centrando-me agora no ensino da matemática, eu tenho dois dados neste momento em que estamos a conversar. Primeiro, foram feitas um conjunto de alterações promovidas pelo Ministério e em conjunto com a Associação de Professores de Matemática e a Sociedade Portuguesa de Matemática, da qual decorreram dois documentos, as orientações para o currículo, para a gestão curricular do ensino básico e do ensino secundário na matemática, pronto, que entraram em vigor este ano, segundo este ano letivo. Isto por um lado, e por outro lado, que para o próximo ano, em princípio, não haverá uma alteração da matriz curricular da matemática. Portanto, perguntas. Valerá a pena conhecer o impacto destas orientações curriculares que tiveram em curso este ano, antes de tomarmos mais decisões rapidamente? E como é que vos parece que se pode compatibilizar esta alteração do perfil do aluno que se pretende que exista com a flexibilização curricular da experiência piloto e a manutenção do programa da matemática com as respectivas orientações curriculares? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ana Rita Bessa, eu passaria agora à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes da Associação de Professores de Matemática aqui presentes e agradecer-lhes a presença aqui na Assembleia da República. E efetivamente, a matéria que aqui trazem é relevante e deve-nos também fazer refletir com cuidado. Porque parece-nos que estamos a falar daquilo que é um modo de pensar e a cultura matemática que estamos a desenvolver nas escolas e não estritamente a questão do ensino e da aprendizagem da matemática. Acho que devemos ter uma interpretação um pouco mais larga em relação a esta matéria. E, de facto, a forma que, como nós temos e desenvolvemos ferramentas que resultem no gosto e na confiança pessoal, portanto, de cada aluno, em realizar atividades que vão implicar raciocínio matemático na sua vida. Isto, eu acho que tem uma dimensão tremenda. Levantaram aqui uma questão que eu me parece interessante e que gostaria que, se possível, pudessem desenvolver com mais detalhe, que referiam a questão de, neste momento, o programa ser virado para uma abordagem formalista e abstrata, longe da prática. Efetivamente, de que forma é que consideram que pode haver um uso combinado, ao fim e ao cabo, daquilo que é o conhecimento matemático com outros tipos de conhecimento e de que forma é que isso pode ser potenciado nas escolas? Outra questão que se prende com isto, falavam da sobrevalorização do cálculo, não é? Portanto, isto também terá um pouco, estará um pouco relacionado com aquilo que ainda agora perguntei, mas gostaria de entender até que ponto é que isto, consideram que de facto isto está a acontecer e que implicações é que está a ter noutro tipo de aquisição de outro tipo de conhecimento dentro da própria matemática. Para também termos um pouco a noção, efetivamente, se consideram que há desequilíbrios, de que forma é que se manifestam estes desequilíbrios depois na disciplina. Outra questão que aqui levantaram e que nos parece importante tem a ver com a falta de coordenação entre ciclos. Ora bem, se de facto há quem fale da questão do desenvolvimento das competências na área da matemática ou do desenvolvimento de aprendizagens, que elas próprias não são acabadas ao final de cada ano letivo, não é? E muito menos de cada ciclo. Ora, depois, qual é que é de facto a importância na própria transição de ciclo nesta matéria? E um pouco também perceber essa perspectiva, não é? Porque estamos a falar de uma questão que é mais complexa e não termina necessariamente em cada ano letivo. Uma outra matéria que gostaria de vos poder perguntar, se pudessem também detalhar, é quando falamos de currículo longo, o que é que nós estamos exatamente aqui a colocar? Porque muitos alunos e muitos professores se queixam de facto desta questão, mas quais são os reais impactos que isto está a ter no dia-a-dia, sobretudo de quem está a aprender matemática, que neste caso os alunos, mas também já agora para os próprios professores? E se bem entendi aquilo que nos aqui colocaram, então discordam daquilo que foi aquilo que considera uma ruptura, não é? Em termos daquilo que aconteceu, e portanto era clarificar se de facto é isso que está aqui em cima da mesa, e portanto, se, havendo esse princípio de que não há uma concordância com aquilo que sucedeu em relação ao programa, e tendo em conta que estamos agora nesta fase da definição daquilo que é do perfil do aluno do século XXI, perceber exatamente então quais é que são os reflexos e o caminho para o futuro que deve ser agora trilhado e o que é que deve ser, então, na vossa opinião, o processo a seguir nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra, não sei se a Sra. Doutora Lourdes Figueiral. Depois passamos. Eu é que passo a palavra.
Tá bom. Tem razão, desculpe. Eu não vou, obviamente, comentar a posição da Sociedade Portuguesa de Matemática, mas vou aqui ler parte de um artigo da Educação e Matemática número 1 de 1987, quando foi criada a Associação de Professores de Matemática. Era um artigo que apresentava a Associação de Professores de Matemática, da autoria de Paulo Abrantes, e diz assim: até agora em Portugal a única associação ligada à matemática era a Sociedade Portuguesa de Matemática, SPM. No entanto, a experiência nacional e internacional vem mostrando que uma sociedade científica deste tipo, dirigida por matemáticos, está vocacionada para intervir nos problemas da investigação e do ensino superior, que aliás são questões de grande importância para o nosso país, mas não se sente envolvida nos grandes problemas do ensino e aprendizagem, o que de resto é natural. O interesse e a sensibilidade dos matemáticos pelos problemas educacionais, à parte uma ou outra exceção, são tradicionalmente muito reduzidos. E devo dizer que este grupo que formou a APM eram todos, e a maior parte continua, sócios da SPM, da secção de educação, que entretanto se converteu na APM, porque é importante também é perceber a evolução histórica disso. Aliás, a APM e a SPM sempre colaboraram muito bem, até ao momento em que Nuno Crato foi presidente da SPM, em que retirou os seus colaboradores de um trabalho que estávamos a fazer conjuntamente, e eles continuaram o trabalho que estávamos a fazer e passaram a assinar com o seu nome próprio, não puderam pôr a sociedade de que estavam filiados. As outras associações todas, nós e a SPM, todas estávamos em nome das associações, porque historicamente isto também é importante perceber. Sobre o ponto de partida, sobre o paradigma dos programas de matemática de 2007 e de 2013, de 2013 do ensino básico e de 2015-14 do matemática A, os seus autores dizem, e eu vou citar: trata-se de uma abordagem diretiva que procura evitar os erros decorrentes da descoberta dos alunos e que os ajudará a construir representações corretas dos problemas, evitando os desvios originados pelas falsas interpretações que tantas vezes ocorrem em todos os níveis de escolaridade. Portanto, está claro aqui qual é a posição. É uma abordagem diretiva para evitar os erros das descobertas dos alunos, como se os professores não estivessem ali a fazer nada e a acompanhar que do erro nascesse a convicção e a descoberta de algo válido. E mais adiante, dizem os mesmos autores, se queremos eleger a resolução de problemas como finalidade da aprendizagem, não a podemos tomar como meio e como método. Penso que isto é do mais... que qualquer senso comum percebe que não é assim. Se se quer aprender, tem que se aprender fazendo. É a aprendizagem mais eficaz. Aliás, não é por acaso que todas as instituições de ensino superior em Portugal que se dedicam à formação inicial dos professores e dos professores de matemática, não, obviamente que são críticos dos programas atualmente em vigor e têm manifestado muita dificuldade em fazer a formação inicial dos seus professores com as abordagens expressas nos programas em vigor. Em relação às outras questões que colocaram, elas são muitas e certamente gostaríamos de responder a todas, mas aqui há algumas, as que se prendem com o perfil, viremos certamente com noutro momento, porque não era de facto esse o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é, tendo estado a trabalhar nas orientações da gestão dos programas, que daquilo que percebemos empiricamente e daquilo que nos chega das escolas e dos colegas não estão a resultar, os professores não estão a sentir que lhes sirva para alguma coisa,
E estando nós a trabalhar nas aprendizagens essenciais para a matemática e ouvindo aquilo que tem sido dito, que não se vão alterar nem currículos nem programas, e já agora, tecnicamente, currículo é o conjunto dos programas, nós estamos a referir apenas aos programas de matemática que foram substituídos na legislatura do ministro Nuno Crato, com o ministro Nuno Crato, e esses programas, é esses programas que nos estamos a referir, e esses programas estão de facto a ser, e vão sê-lo, e se vocês tiverem também empiricamente a oportunidade de falar com qualquer professor de matemática, ou professor do primeiro ciclo, ou com qualquer pai que tenha alunos nesses ciclos de ensino, sobretudo no primeiro ciclo, que percebam qual tem sido a reação de professores e de alunos a este trabalho com a matemática. Eu vou passar, já que estou a falar do primeiro ciclo, que é um ano fundamental, peço ao Sr. Presidente que passe a palavra ao meu colega Rui Candeias.
Com todo o gosto.
Boa tarde a todos. Eu sou professor do primeiro ciclo. Começo por agradecer a oportunidade de expormos algumas das preocupações que os professores do primeiro ciclo têm feito chegar à APM relativamente à implementação do atual programa de matemática do ensino básico. Começo por salientar que todos concordamos com a necessidade de existir uma certa estabilidade nas políticas ativas. No entanto, essa estabilidade não deve querer dizer imobilismo e muito menos ausência de reflexão sobre essas políticas. No que diz respeito ao programa de matemática do ensino básico, e no caso do primeiro ciclo do ensino básico, será importante sublinhar que após a reforma curricular do início dos anos 90, os programas deste nível de ensino se mantiveram, no caso da matemática, durante 16 anos. Após este período, foram feitos ajustes que resultaram no programa de matemática do ensino básico de 2007. Este programa de 2007 foi experimentado nos 3 anos letivos seguintes e que apenas foi generalizado a todo o ensino básico em 2003, foi desde logo 2013, foi substituído pelo programa de matemática do ensino básico, logo nesse mesmo ano, quebrando-se um ciclo de continuidade. A implementação do programa de 2013 tem-se revelado problemática no primeiro ciclo. Com a fama de ser um programa exigente, e todos queremos um ensino exigente, tem-se revelado, acima de tudo, um programa desadequado ao nível de ensino a que se destina. Confunde-se exigência com quantidade, antecipação de conteúdos, desadequação na abordagem dos mesmos. Um outro chavão a que o atual programa tentou ficar associado foi o de rigor. Todos queremos um ensino rigoroso, mas importa não confundir o ensino formalista, como o que é prescrito neste programa e nestas metas, com o rigor. O ensino com um caráter de exploração orientada também deve ser e é rigoroso. Todos os tipos de ensino devem coexistir, porque também coexistem nas nossas salas de aula alunos com estilos diferentes de aprendizagem. O atual programa anuncia também uma suposta liberdade pedagógica para o professor. No entanto, as metas curriculares que integram o programa são um documento curricular mais prescritivo que alguma vez teve vigor para os primeiros anos de escolaridade. A prescrição de uma forma única de ensinar, que muitas vezes parece quase um receituário, aliado a uma quantidade de metas muito extensa, leva a que não exista qualquer liberdade pedagógica nem tempo para fazer outro tipo de abordagens mais profundas e exigentes, que poderiam desenvolver outro tipo de capacidades e corresponder a diferentes estilos de aprendizagem. A forma prescritiva de apresentar os conteúdos é fragmentada e rígida, favorecendo a perda de uma visão de conjunto e de um sentido global do que se aprende em matemática. Com o ensino exclusivamente formalista e abstrato, como o que existe no atual programa, onde fica o espaço para o ensino exigente para a compreensão, para o ensino integrador e articulado. O atual programa relega para um plano muito secundário competências essenciais no ensino da matemática, como a resolução de problemas, o raciocínio matemático, comunicação matemática, que a investigação tem mostrado serem tão importantes no desenvolvimento da aprendizagem matemática. Será que queremos manter este programa em vigor durante muito mais tempo? Então, obrigado.
A palavra ao Dr. Paulo Correia.
Boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os presentes. Eu sou professor de matemática do ensino secundário e portanto, a minha visão que vos trago está mais virada para o ensino secundário, que tem particularidades, nomeadamente no acesso ao ensino superior e toda a visibilidade que essa problemática acompanha. Esta discussão pode ser feita mais do ponto de vista pedagógico ou ideológico. A doutora Lourdes fez uma abordagem do ponto de vista pedagógico, na minha opinião, brilhante, mas há uma abordagem mais prática, mais do dia-a-dia, do que se vive nas escolas. Eu gostava de conseguir transmitir um pouco isso. os professores, mais do que cansados ou desmotivados, sentem-se profundamente desacompanhados. Este programa é extenso, é grande, é quase consensualmente, é difícil dizer que é consensualmente, mas do meu leque de contactos é consensual dizer que é virtualmente incumprível. São tantos os conteúdos que temos que abordar que não se torna, no tempo que temos disponível, que é praticamente impossível fazê-lo. Grande parte das escolas começaram já a aumentar as horas disponíveis para os alunos, sobre diferentes abordagens, com aulas facultativas, com aulas que não têm um caráter formal obrigatório, mas que se assemelham a isso para tentar colmatar. E, portanto, o que acontece é que os professores têm que tomar decisões sobre aquilo que devem dar e como devem dar e com que grau de profundidade devem dar. E isto não está clarificado no programa. Depois foram feitos manuais que não ajudam a clarificar isto, portanto, replicaram a filosofia do programa sem fazer grandes opções. Houve orientações feitas o ano passado que é difícil dizer se têm impacto ou não. A minha perspectiva, o conhecimento que eu tenho da minha realidade, do terreno, é que não dão resposta cabal a estas situações. São um bocadinho ambíguas, dizem pode-se fazer ou pode não se fazer. No essencial, tirando duas ou três pequenas exceções, não adiantam neste processo de tomada de decisão. Depois, já este ano, houve orientações, por exemplo, para o exame do próximo ano, e o exame, no caso do ensino secundário, é uma questão determinante, que são até um bocadinho contraditórias. Se o documento das orientações clarificava a importância da utilização da tecnologia, esta informação de exames para o próximo ano vem, de alguma forma, pôr em causa a importância da tecnologia ou a metodologia. E, portanto, os professores que têm que tomar decisões sentem-se um bocado desacompanhados, ou seja, ninguém nos ajuda a dizer, a clarificar até onde é que temos que ir, de que forma devemos ir, com que profundidade devemos ir. Esta angústia, esta incerteza, de alguma forma passa para os alunos. Há professores que avançam mais, há professores que avançam menos. Não temos certeza se estamos a fazer bem, mesmo quando queremos muito fazer bem. E, portanto, do ponto de vista dos professores, esta angústia, se calhar, era importante que ficasse, ou pelo menos eu gostava de tentar transmitir.
Tem mais um minuto.
Do ponto de vista dos alunos, há outra angústia. Claramente o programa assume que este programa está veiculado para alunos que no ensino superior vão aceder a áreas que requerem sólida formação matemática, e os outros alunos que frequentam o currículo de matemática A e que não vão para esses cursos. Não temos resposta, não sabemos dizer. Tentando responder claramente, o que é isto de um programa extenso ou de um programa demasiado, portanto, que é muito extenso, significa que os professores não têm tempo para abordar, não têm tempo para fazer muitos exercícios, não têm tempo para confrontar esta dimensão teórica da matemática com a dimensão prática, fazendo experiências, fazendo medições, dando tempo aos alunos de fazê-las também, porque uma coisa é eu ir para o quadro e escrever muitas coisas, e outra coisa é deixar que os alunos tomem esse papel ativo na matemática. E é por isso que não há tempo. E é isto que nos constrange, é isto que nos dificulta, é isto que significa ser um documento largo, demasiado extenso,
Obrigado,
isto que significa, senhor, que não conseguimos ir mais além.
Eu dava mais um minuto para, se quiserem acrescentar mais alguma coisa.
Obrigada.
Mas é mesmo um minuto.
Também. Boa tarde, sou Teresa Moreira, também sou professora do ensino secundário e gostava de tentar responder algumas das questões, pelo menos acho que selecionei aqui, vou ver quais é que consigo. Se calhar alguns estão privilegiados, porque no princípio eu estava com mais, mas pronto. Sobre a questão dos estudos internacionais, um bocadinho falar. O estudo internacional ao qual nós estamos acima da média é o PISA. E, pela primeira vez, o PISA tem um objetivo que é avaliar competências ao longo de 15 anos de escolaridade e não no ano direto em que os alunos são avaliados. E, portanto, todo o percurso, obviamente, que quando os alunos estão na escola, toda a vivência da escola nesse ano influencia a sua aprendizagem, indiscutível. O conceito da matemática, no caso da matemática, em 2015, que foi quando o estudo foi realizado, os alunos que tinham 15 anos e realizaram esse estudo, a não ser os repetentes do 7º e do 8º ano, tiveram apenas um ano de contacto com o último programa de matemática. Todo o seu percurso de escolaridade universidade, ao longo desses 15 anos, não teve qualquer contacto com o atual programa de matemática. Portanto, isso sobre o Estudo Internacional PISA. Mais uma. Ui, ok. Está bem, pronto. Não sei, sobre o perfil, já que foi assim algo comum, o perfil, parece-nos a nós, foi, já discutimos isso também entre nós, o perfil, de facto, é um perfil que foi construído por uma equipa que o trabalhou de uma forma abstrata. Se o perfil tivesse sido construído ou se tivesse sido encomendado com base no currículo atual, de facto não era aquele perfil que estava no papel. E daí a nossa vinda aqui, porque de facto nós pensamos que tem que haver alguma intervenção a nível curricular e tem que haver, principalmente se quer que a matemática contribua para esse perfil, que nós subscrevemos esse perfil, de facto. É um perfil que nós defendemos, queremos é que gostávamos era que a matemática pudesse contribuir para ele e com o atual programa que está não conseguimos.
Muito obrigado pela vossa presença aqui. Eu agradeço de novo aos professores Lourdes Figueiral, Paulo Correia, Luís Rui Candeias e Teresa Moreira a disponibilidade para estar aqui connosco hoje e trazer as vossas preocupações. E agradeço também aos senhores deputados as intervenções que fizeram, as perguntas que puseram e se calhar o diálogo vai continuar. Espero eu. Muito obrigado.
Nós estamos disponíveis.